sobretudo pela reforma agrária, que será o complemento da abolição do cativeiro.
Daquela reforma agrária pela qual nós lutamos.
Reforma agrária com pagamento prévio em dinheiro não é reforma agrária.
Reforma agrária, como consagra a nossa Constituição,
já se fez a reforma agrária.
A reforma agrária é produto da inadiável necessidade de todos os povos do
mundo. A reforma agrária também é, trabalhadores, uma imposição do próprio imperativo do progresso nacional.
No comício de 13 de março de 1964, o presidente João Goulart usou a palavra reforma 56 vezes. Em 24 delas, acompanhada pela palavra agrária. Reforma agrária.
A reforma que mais dava o que falar. Um tema que estava na boca do povo e na luta do campo fazia tempo. Nasceu do conflito agrário, que, se a gente parar para pensar, está no DNA do Brasil.
A reforma agrária era a principal das reformas de base, um pacote de mudanças estruturais que Jango pretendia implementar no país. Esse projeto é parte de um Brasil que não foi, que seria, assim como uma nova organização da sociedade que surgia num contexto de muita pressão popular.
Seria e não foi, porque a ditadura militar passou por cima de tudo e instalou por 21 anos outro projeto econômico e social no lugar. É nesse Brasil interrompido que o podcast Perdas e Danos mergulha. Eu sou Sumaia Vilela.
E eu sou Eliane Gonçalves. Toda quinta-feira a gente solta um novo episódio. Esse é o terceiro. Se você chegou agora, pode maratonar o que já saiu depois que ouvir a gente nesse aqui mesmo, até o final.
Vamos saber mais sobre reforma agrária, que era considerada tão importante para resolver todos os outros problemas que a gente decidiu contar essa história em dois capítulos.
Bora começar a descascar esse abacaxi que foi plantado desde a farsa do descobrimento.
Ajudaria.
Impostos.
Qualidade de vida.
Saúde também.
Faz melhor, né?
Distribuiria.
Alfabetizaria.
Seria.
Cresceria.
Deveria.
Teria.
Desenvolveria.
Educação.
Alfabetização.
Reforma agrária.
Desigualdade social.
Estatização.
Petróleo.
Moradia.
Reforma fiscal.
Golpe de 64. Perdas e danos.
Primeira temporada, futuro interrompido.
No início, eram as caravelas cheias de gente branca chegando no litoral de uma costa que viria a ser chamada de brasileira. A história da luta por terras no país começa aí.
Bom, os primeiros ocupantes foram expulsos, ou dizimados mesmo, os indígenas. Depois, ao longo de séculos, chegaram em navios levas de gente de outras cores, milhões de negros escravizados, explorados em solo alheio. Também tinha uma parcela de brancos pobres.
E esse povo todo construiu a história de uma população à margem do direito de viver e de se identificar com um pedaço de chão, que não é só um chão, mas um mundo de possibilidades e de pertencimento.
Olha, a gente não vai se prolongar nessa reflexão, não. Já vamos para o tempo histórico que nos interessa. Mas não tem como falar de reforma agrária sem lembrar da origem do povo brasileiro.
E da Lei de Terras, de 1850, quando a ocupação do nosso território ficou condicionada oficialmente a dinheiro. Se você pudesse pagar, você poderia ocupar.
O que definitivamente não era o caso, por exemplo, de indígenas e escravizados.
O professor José de Souza Martins, ele diz que a lei de terras foi a ideia de primeiro aprisionar a terra para depois libertar as pessoas, né? Que a terra tem que comprar. E aí as pessoas eram escravas, a maioria, então não tinha salário para comprar a terra, né? Por isso que ele vai usar esse mecanismo.
Esse é o professor da Universidade de Brasília, o sociólogo Sérgio Sauer. A frase que ele usou faz referência à abolição da escravidão, que só veio em 1888. Por isso, a terra primeiro aprisionada e depois a libertação das pessoas.
Bom, o que se faz com as populações poceiras, principalmente pequenos poceiros, né, que sequer tinham a notícia de que tinham que registrar suas terras, né? Essas coisas não chegavam. Então, desde a lei de terras, passaram a conviver dois regimes de propriedade. Um legal, que é a propriedade registrada, e a propriedade em posse, que era a terra utilizada por milhares de famílias incontáveis, não há números para isso, né?
E essa a cientista social Leonilde Medeiros, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Os dois colocam o conflito agrário como filho da própria formação do Brasil e destacam que antes mesmo de existir a bandeira reforma agrária, a resistência dessas populações que foram privadas do direito à terra já existia desde sempre no país.
A gente poderia pensar da resistência indígena, né? A gente fala, ah, o movimento indígena nasceu hoje. Enquanto movimento organizado, é uma coisa mais recente, né? Mas enquanto resistência, ele é tão antigo quanto a chamada descoberta do Brasil, né?
Desde as primeiras apropriações de terra via Seis Marias, era essa lógica de grandes áreas para os amigos do rei, para os amigos do governador da capitania e assim por diante. E associado a isso é uma criação brasileira, que é chamada grilagem. Então o rei destinava para o João uma sesmaria de 5 mil hectares, ele registrava 50 mil.
Aliás, dando dois passos para trás, será que todo mundo sabe o que é reforma agrária? A gente está na mesma página? O Sérgio explica de uma forma bem simples.
É uma mudança na distribuição das terras, criando uma massa de famílias com acesso à terra em áreas menores, portanto, voltadas para produção de alimentos e etc. Então, reforma agrária, fundamentalmente, seria uma política de Estado fazendo uma distribuição mais igual das terras. E ela tem que ser acompanhada de outras políticas, como política de crédito, política de assistência técnica, política de saúde, de educação, né? Escolas no campo.
E isso foi feito em vários países, de várias formas. Enfim, o novelo é longo e é importante que ele seja puxado. Mas a gente vai fazer isso no futuro próximo, né, Sumaia?
Eita, spoiler de novas produções. É isso, Eliane, mas aqui a gente vai voltar, ou melhor, acelerar para a década de 1960 e continuar a investigar o Brasil que não foi. Vamos descobrir qual era a situação da zona rural do país e que reforma agrária era essa que despertava tantas paixões.
A reforma agrária também é, trabalhadores, uma imposição do próprio imperativo do progresso nacional.
A gente sempre volta nesse comício de 13 de março de 1964, né? Foi realmente um divisor de águas. E a reforma agrária não estava só no discurso, nas ideias do João Goulart, não.
Um pouco antes de subir no palanque, o presidente já tinha colocado a nova política no papel.
Trabalhadores, acabei de assinar o decreto da Supra.
Supra, a Superintendência de Política Agrária.
Assinei, meus patrícios, o pensamento voltado para a tragédia do irmão brasileiro que sofre no interior da nossa pátria.
O decreto determinava a desapropriação imediata das fazendas com mais de 500 hectares que estivessem em até 10 quilômetros de rodovias e ferrovias federais.
Só para ter ideia, o menor município do Brasil hoje, Santa Cruz de Minas, em Minas Gerais, tem 350 hectares.
Não é justo que o benefício de uma estrada construída com o dinheiro do povo venha beneficiar apenas as pequenas minorias latifundiárias desse país. Não se compreende que é uma estrada como a Rio Bahia.
Rodovia Rio Bahia, hoje a BR-116.
Que os 800 quilômetros asfaltados da Rio Bahia, que custaram 70 bilhões de cruzeiros ao povo brasileiro, venham a beneficiar os latifundiários, que têm o seu valor multiplicado nas suas propriedades.
É. O decreto 53.700, assinado por Jango naquela sexta-feira 13, determinava a divisão dos latifúndios brasileiros em propriedades de no máximo 100 hectares e queria começar por regiões estratégicas, bem localizadas e que facilitassem a logística para escoar os produtos.
Aliás, é onde o desmatamento é mais intenso, já que é uma área muito visada.
O decreto também determinava que eram terras de interesse social todas as propriedades com mais de 30 hectares às margens de açudes, ou que tivessem sido beneficiadas com obras de irrigação com dinheiro público.
Das reformas, a mais polêmica e ameaçadora era a reforma agrária.
João Roberto Martins já esteve aqui com a gente no primeiro episódio e é historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos.
A reforma agrária, ela mexia com a vaca sagrada da sociedade brasileira, que é a propriedade da terra, muito mais do que aumentos salariais e greves operárias.
A propriedade é a vaca sagrada, como diz o professor, e a divisão dela, a coluna vertebral das reformas estruturais de base propostas por Jango.
Para entender por que o assunto era tão central, vamos de flashback.
O censo do IBGE de 1960 dizia que a população brasileira era de 70 milhões de pessoas. Desse total, 39 milhões viviam no campo. Sabe? 55%? Mais da metade da população brasileira?
E esse povo todo ocupava a terra de uma forma bem desigual. O censo agropecuário de 1960 dá um bom diagnóstico disso.
1%, apenas 1% dos estabelecimentos rurais correspondiam a 44% do total de hectares declarados no censo. São as propriedades acima de 1.000 hectares. Sabe o Parque Ibirapuera, em São Paulo? Nessa área cabem 6 dele. É 12 vezes maior que toda a região tombada do Centro Histórico de Salvador.
O grupo de 10 mil hectares tem 16% das terras. 10 mil hectares. Sabe quanto é isso? 100 quilômetros quadrados.
Tem mais de 420 municípios brasileiros menores que isso. É como se você andasse de Belo Horizonte até Ouro Preto, passando dentro de uma fazenda só.
Já as terras com menos de 10 hectares eram quase metade dos estabelecimentos rurais, mas ocupavam 2% da área total.
E quem não era proprietário não estava protegido por direitos como salário mínimo, jornada de trabalho, férias. Enquanto os trabalhadores urbanos, os operários de fábricas, funcionários do comércio, já contavam, desde 1934, com a primeira legislação trabalhista, quem vivia no campo não tinha nada disso.
O que facilitou a Getúlio Vargas criar as leis trabalhistas foi exatamente o compromisso de que essas leis não fossem levadas para o interior, mas só prestava para a cidade. A grande, grande maioria dos parlamentares, tanto estadual como federal, eram os grandes latifúndios.
Esse é Anacleto Julião.
Sou antropólogo social e sou filho de Alexina Lins Crespo de Paula, uma grande batalhadora, teve uma militância muito, muito importante nas ligas, e de Francisco Julião, que na verdade foi talvez, à época, foi a maior liderança que existia nas ligas camponesas, que tiveram uma repercussão internacional.
Daqui a pouco vamos falar mais sobre Alexina, Francisco Julião e as ligas camponesas. Mas, por enquanto, vamos continuar construindo o cenário que nos levou até elas, as ligas.
Até ali, pelos idos de 1960, a organização do trabalho no campo seguia a lógica do manda quem pode, obedece quem tem boca para alimentar. As modalidades de contrato entre trabalhadores e fazendeiros variavam. Uma dessas modalidades era o cambão.
É aquele dinheiro que o camponês é obrigado a dar ao patrão, mas não em forma de dinheiro, mas em forma de dias de trabalho. Entendeu? Então, o camponês, na melhor época do ano, o patrão chamava todo mundo para trabalhar na sua colheita e o camponês ficava impedido de trabalhar no seu pedacinho de terra, para a lavoura de sobrevivência.
O Urbano, liderança histórica da CONTAG, a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, ajuda a explicar outros tipos de contrato.
Bom, eu sou Francisco Urbano Araújo Filho, natural de São Paulo do Potengi, Rio Grande do Norte, trabalhador rural, como a gente chamava normalmente, meieiro, com meu pai na terra dos outros. O que é um meieiro? Que a metade da produção é do proprietário, mas o 100% de despesa é sua. Você tem 50%, mas é 100% da despesa.
Anotou? Metade do que a família do Urbano produzia era para o fazendeiro, o dono da terra. Mas as sementes, o trabalho de preparar a terra, plantar, colher, tudo por conta do meieiro. Tinha também a tarefa.
Uma tarefa era o quê? Era cortar uma quantidade de cerca, madeira, derrubar madeira para fazer um roçado, limpar, por exemplo, enxada, uma quantidade de hectare ou cova. E a tarefa era sempre uma tarefa muito grande para você fazer. Ele já abordou aquela tarefa, que era muito menos do que o suposto salário que pessoas pagavam na região, um ou outro que pagava um dia de serviço em dinheiro, né? Muitas vezes não era em dinheiro, era pagamento em alimento, um quilo de feijão para uma cuia de farinha.
Meeiro, cambão, tarefa, contratos diferentes e uma característica em comum, a falta de acesso à terra, que forçava as pessoas a relações de trabalho precárias.
Sabe qual era a lei que poderia aplicar para um meeiro arrendatário quando era secundário? Era a lei do inquilinato, não tinha proteção. Está certo que é um aluguel, quando você arrenda, ou você trabalha de meio, um contrato de parceria, como chama, parceria tem que ser a metade de tudo, né? Então não podia ser parceria quando era metade só da produção. Mas a despesa era toda minha, do meu pai.
Eu sou um pobre caboclo, ganho a vida na enxada, o que eu colho é dividido com quem plantou nada.
E ainda tinham as proibições que os fazendeiros faziam para impedir uma ocupação permanente da terra. A professora Leonilde dá o exemplo das fazendas de cana-de-açúcar.
Os moradores de Engenho, eles eram hierarquizados, né? Por exemplo, você planta uma árvore frutífera. Aquilo lá marca o tempo que a pessoa está ali. E é uma base depois para reivindicar a posse. Essas marcas de uma possível continuidade na terra, elas hierarquizavam a morada, né? Então, tem aqueles que só podiam plantar lavoura temporária, né? E tinha aqueles aos quais era permitido o plantio de árvores e de construção de casas e de ter animais, né? Então, tem toda uma hierarquização interna que tem a ver, inclusive, com relações de fidelidade ao senhor de engenho, né?
E quem não seguisse as regras do dono da fazenda era simplesmente expulso, despejado, uma mão na frente e a outra atrás.
Uma tensão que vai alimentando rebeldias, situações de conflito, inclusive a saída, por exemplo, de moradores das fazendas onde eles estavam, porque, enfim, não se acertam com o patrão. Eles saem e vão para onde? O que sai não é aceito em outra fazenda, porque é considerado rebelde, né? O criador de caso. Então vai se estabelecer nas fronteiras, entende? Das fazendas. Vai virar poceiro ali no entorno.
Então era muito difícil a vida, sempre foi muito difícil, muito, muito difícil.
Só que quando a vida está muito difícil e as pessoas não têm nada, praticamente nada a perder, a saída é lutar por direitos.
Minha bandeira de guerra, meu pé de briga na terra, meu direito de ser gente.
O interior do Brasil era um barril de pólvora e já estava com o pavio aceso por tudo quanto é canto do país.
Leonildo Medeiros cita alguns pontos de conflito. Em São Paulo, teve o arranca-capim.
Você tem, por exemplo, situações emblemáticas dos arrendatários de Santa Fé do Sul, que pessoas se tornavam arrendatários, pequenos arrendatários de uma fazenda, e tinham, o contrato durava 3 anos, e eles tinham que sair deixando o capim plantado. Ou seja, formava o pasto para o patrão. Nos anos 50, teve uma revolta importante em São Paulo, que é chamada Revolta do Arranca-Capim, em que os arrendatários decidiram não sair e arrancaram o capim que tinham plantado. Bom, isso gerou repressão policial, prisões, o conflito ocupou manchete de jornal, né?
No Rio Grande do Sul, na década de 60, o Master criou a estratégia dos acampamentos para lutar por desapropriações, a inspiração do método do MST hoje em dia. Leonel Brizola era governador, o que fez toda a diferença.
O Brizola não colocou a polícia em cima deles e o Brizola apoiou os acampamentos. Mas que, enfim, coloca o foco da luta por terra num estado onde aparentemente não existia conflito, porque era um estado com muita colônia, muito migrante, tudo pequeno proprietário, né? Aí o Master mostra as contradições do Estado.
Em 1957, no Paraná, milhares de poceiros disputavam 450 mil hectares de terras ocupados em um projeto de colonização do governo de Getúlio Vargas. Só que uma empresa reivindicou a titularidade da terra e contava com o apoio do governador do estado, Moisés Lupion.
A pressão para expulsar os poceiros incluiu ameaças, espancamentos e mortes. Até a hora que os poceiros se revoltaram, invadiram a sede da empresa, bloquearam rodovias, ocuparam prefeituras e foram para as ruas das cidades. Depois disso, o governo recuou e garantiu a titularidade da terra para os trabalhadores.
O Levante também plantou as sementes do que viria a ser o MST, que surgiu no estado. Já o bisneto de Moisés Lupion, Pedro Lupion, é hoje deputado federal pelo PP e presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o nome oficial da bancada ruralista no Congresso Nacional.
Olha, nós insistimos muito para que o deputado falasse conosco sobre a revolta dos posseiros de ontem e a demanda por reforma agrária dos dias de hoje. Nós chegamos a adiar o fechamento desse episódio esperando por ele, mas não houve resposta.
Resgatamos o pronunciamento de Pedro Lupion em abril de 2023, logo depois da Frente Parlamentar Agropecuária entrar com vários pedidos de investigação contra um dos líderes do MST, João Pedro Stedley. Assim a gente consegue conhecer a posição do Lupion sobre a reforma agrária.
Nós protocolamos na Procuradoria Pública, no Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui do Distrito Federal, em várias unidades da Federação e também na PGR, um pedido de investigação. Investigação baseado no Código Penal, diversos artigos, seja esbulho possessório, invasão de propriedade, incitação ao crime e à violência e também desrespeito à nossa Constituição no direito de propriedade. O Brasil não pode assistir calado a uma ameaça grave ao Estado de Direito, uma ameaça grave ao direito de propriedade, uma ameaça grave à nossa Constituição e, mais uma vez, um clima de insegurança no campo para os nossos produtores rurais.
Mas os movimentos dos anos de 1960 que ficaram internacionalmente famosos estavam no Nordeste.
Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem.
A começar por Pernambuco, nos engenhos de fogo morto, quer dizer, aqueles engenhos que estavam abandonados desde que o império da cana-de-açúcar começou a desmoronar. O proprietário abandonava a terra e os moradores ficavam por lá. Aí, em 1950, o mercado reaquece e os donos querem o quê? Voltar ativa. E isso gera conflito.
Na Zona da Mata, município de Vitória do Santo Antão, a fagulha se acendeu no engenho Galileia. A situação de pobreza dos moradores da fazenda não garantia nem mesmo o direito de morrer com dignidade.
Tinha algumas prefeituras que tinham um caixão comum. Então, eles iam lá, as crianças morriam, os adultos morriam de fome, pobreza. Pegavam um caixão na prefeitura, velavam no caixão, chegavam na cova e despejavam, então devolviam o caixão. Então, a primeira associação, que depois virou uma liga, era a ideia de um direito de enterrar os mortos. Então, ou seja, queriam uma pequena contribuição para comprar o caixão e tal.
Sérgio Sauer cita aí um dos motivos para que os moradores começassem a se organizar. Outra razão era o valor cobrado aos agricultores para permanecer no local, que variava unilateralmente e era considerado abusivo.
E é aí que entram em cena Francisco Julião e as ligas camponesas.
Julião era advogado e deputado estadual. Era filho de fazendeiro, mas a decadência dos negócios da família o levou a trabalhar e estudar, o que desviou ele para o outro lado do cabo de guerra.
Ele já trabalhava com os direitos dos camponeses fazia um tempo. Aí o pessoal do Engenho Galileia procurou a ajuda do advogado.
E então ele recebeu esse grupo que pediu a ele para que ele elaborasse um estatuto que contemplasse o objetivo deles. E ele, sabendo da violência que sempre existiu no interior, sugeriu aos camponeses: vamos fazer o estatuto, quer dizer, uma associação só para ajuda mútua entre os camponeses, e vocês podem solicitar do dono da terra, seu Beltrão, que ele seja presidente de honra. E que vocês estão fazendo isso porque poderiam produzir mais dessa forma.
E assim nasceu a Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco.
Diário de Pernambuco, 4 de dezembro de 1958. Dizendo-se perseguidos por policiais do destacamento de Jaboatão, que estariam agindo a mando dos proprietários da usina Bulhões, uma comissão de camponeses dali, associados à Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Cana de Pernambuco, compareceu ontem à noite em nossa redação. Segundo os reclamantes, o delegado de Jaboatão, acompanhado de um cabo e um sargento, além de 10 praças, investira sobre suas residências, espancando-os barbaramente pelo fato de haverem reclamado contra os altos preços das mercadorias cobrados no barracão do engenho e os baixos salários que lhes são pagos.
Não demorou muito para que o fazendeiro percebesse que a associação não tinha nada de mútua e os protestos fossem taxados como comunistas e as organizações rebatizadas pela imprensa como ligas. Ligas Camponesas. O nome é uma referência direta às primeiras organizações marxistas do século XIX.
Diário de Pernambuco, 19 de fevereiro de 1959. A criação das Ligas Camponesas no interior de Pernambuco é um dos fatos que mais preocupam os comandos militares do Nordeste e as classes dirigentes. Há 4 anos que esse movimento, geralmente classificado de comunista, está se formando com o objetivo de fazer a reforma agrária. Em Vitória de Santo Antão, a 100 quilômetros do Recife, 2 engenhos já foram ocupados por trabalhadores e estão funcionando sem que os proprietários consigam retomá-los.
As notícias da Galileia se espalharam rápido entre os camponeses e a casa de Julião e Alexina, educadora guarda-costas e esposa de Julião, virou referência para quem estava com fome de direitos.
No terreno da casa sentavam-se, por exemplo, 500 camponeses, 300 camponeses, às vezes em dia calmo era 100, e vinham com todos os problemas imagináveis e inimagináveis.
Mas plantar para dividir, não faço mais isso não.
A reação veio com violência. De novo Anacleto e as memórias de Julião e Alexina.
Chegou uma ocasião, um camponês lá e com a gaze na cabeça. E aí Julião disse, Alexina, vê o que, que esse camponês aí tem, que teve uma briga com o patrão. Aí ele tirou a gaze, o crânio estava quebrado. E então ela disse, ah, isso aí né? Eu não dou jeito não, tem que ir para o hospital agora. É o cérebro do cara que está se mexendo lá dentro.
E o caso acendeu alerta até mesmo nos Estados Unidos. O presidente John Kennedy mandou o irmão para fazer uma visita ao povo do engenho. Ted Kennedy esteve lá em 1961, como parte da visita feita a Pernambuco para tentar criar uma política da boa vizinhança. E, obviamente, tentar afastar ideias revolucionárias dos movimentos que surgiam.
Mas o fogo correu no rastilho e a experiência da Associação de Camponeses da Galileia foi se replicando. Primeiro Pernambuco, depois Paraíba, Rio Grande do Norte.
As ligas camponesas começaram a explodir em todos os municípios e em todos os estados, principalmente aqui no Nordeste. A gente iniciou aqui no estado da Paraíba, no município de Sapé. Iniciou em Pernambuco, de Pernambuco para cá. Quando a gente vai olhar, o município de Retinto, o município de São Miguel, o município de Itabaiana, o município de Santa Rita, os camponeses passam a se organizar e fazer um levante contra os proprietários de terra.
Essa é a Alane Lima.
Eu sou camponesa. Sou uma mulher jovem que tive o privilégio, né, depois de muita luta, de acessar a política de reforma agrária. Então, eu sou filha de famílias assentadas. Também acessei o PRONERA, que é o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. E hoje sou uma camponesa que ocupou o latifúndio da ciência.
Ela também é a presidenta do Memorial das Ligas Camponesas, que fica em Sapé, na Paraíba.
Justamente na casa onde viveu um outro grande símbolo dos conflitos agrários do Brasil. Ouve esse pedaço do poema de Ferreira Goulart, João Boa Morte. A Sumaia vai recitar pra gente. Conta a história de um lavrador que reivindica direitos e é expulso da fazenda. Acaba vagando com os filhos e a esposa em busca de trabalho na miséria.
Mundico estava morrendo, coração quase parado. Deitaram o pobre no chão com todo cuidado. Deitaram e ficaram vendo morrer o pobre coitado. Meu filho! Gritou João, se abraçando com o menino. Mas de Mundico restava somente o corpo franzino. Corpo que não precisava nem de pai e nem de pão. Que precisava de chão, que dele não precisava. Enquanto isso, ali perto, de trás de uma ribanceira, 3 cabras com tiro certo matavam Pedro Teixeira. Homem de dedicação que lutara a vida inteira contra aquela exploração.
O Pedro Teixeira, aí dos versos, existiu mesmo. Ele foi o líder das ligas camponesas em Sapé e foi eternizado também nas telas.
Você
eu quero resolver essa parada com
não
o senhor.
Não vê que senhor de engenho não morre, administrador não morre, só quem morre é camponês.
Seu Vieira, nosso caso não é brigar com o senhor, mas nós não podemos pagar o aumento.
O filme é a própria alegoria do que a ditadura militar fez com os movimentos do campo. Cabra marcado para morrer estava sendo filmado quando teve o golpe de 64.
Ele foi feito no Engenho Galileia, por sinal, e o local foi interditado. Parte da equipe foi presa, junto com moradores da Liga Camponesa de Galileia. Só concluíram o filme 20 anos depois.
A violência e a opressão marcaram as duas décadas da ditadura militar no Brasil. Mas no campo, acho que já deu para perceber, elas sempre existiram.
O assassinato de João Pedro Teixeira, exatamente 2 anos antes do golpe, é um dos exemplos mais emblemáticos. E a morte em vida de Elizabeth, a esposa, também líder camponesa. Ela sofreu atentados depois do golpe de 64, foi presa e precisou sumir na clandestinidade, apartada dos filhos.
Depois que voltou a se apresentar como Elizabeth, ela deu muitas entrevistas. A gente pegou um trecho de uma conversa com a TV Pernambuco. A filha branca de fazendeiro, que renegou a família para viver o amor com o camponês negro, repete sempre uma fala do marido que martela na memória dela.
Todo dia me abraçava, vão tirar a minha vida, minha filha, você continua a minha luta. Eu nunca tive resposta para dizer a ele que vou continuar, não, porque se iam tirar a vida de meu marido, como era que eu tinha essa resposta para dar? Eu ficava calada. Agora, no momento que eu cheguei em Sapé, que os nossos companheiros lá da Liga Camponesa já tinham trazido o corpo dele, estava o corpo dele naquele banco, que eu peguei na mão dele e disse, João Pedro, a partir de hoje eu continuo a sua luta para o que der e vier.
Lá nos anos 60, o assassinato do líder camponês repercutiu tanto que foi parar no New York Times.
April 9, 1962. Brasil starting rise.
9 de abril de 1962. Brasil avalia crescimento das ligas camponesas à medida em que a violência na região Nordeste desperta preocupação. João Pedro Teixeira foi morto há 6 dias numa estrada de terra por 4 tiros de espingarda no momento em que o crepúsculo alongava a sombra sobre as mangueiras verdes.
O acusado de matar João Pedro Teixeira fazia parte do grupo da Várzea, formado por famílias usineiras com propriedades às margens do Rio Paraíba.
Além de fazendeiro e usineiro, Agnaldo Veloso Borges era o 5º suplente de deputado estadual na Assembleia Legislativa da Paraíba. Depois do rebuliço causado pela morte, tanto o deputado titular quanto os outros 4 suplentes renunciaram e Agnaldo ganhou imunidade parlamentar.
Ele não está mais vivo, então decidimos procurar a família para saber se desejariam se posicionar em nome dele. Um dos netos é o deputado federal pelo PP da Paraíba, Agnaldo Ribeiro, que é irmão da Daniela Ribeiro, senadora pelo PSD. A gente entrou em contato com as assessorias e também por telefone, mas não nos deram resposta. O espaço permanece aberto para o próximo episódio.
Todos esses conflitos pressionaram o governo João Goulart a colocar a reforma agrária como mãe de todas as outras reformas de base. Mas a pressão dos grandes fazendeiros, que sempre existiu, também se intensificou.
Só que agora a gente vai parar essa história por aqui para continuar no próximo episódio.
É a parte do Estatuto da Terra chamada da Reforma Agrária. Essa parte falava da desapropriação nas áreas de conflito. Que áreas de conflito, cara parida? Se essas áreas de conflito praticamente desapareceram com uma violência brutal que não foi estudada ainda.
Vai ser a vez de falar o que pretendiam as organizações do agro e que projeto a ditadura militar implantou.
Futuro Interrompido é a primeira temporada do podcast Perdas e Danos. Essa é uma produção original da Rádio Agência Nacional, veículo da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC.
Toda quinta-feira a gente solta mais um episódio da temporada. Então já salva nosso perfil. E não esquece de usar a ferramenta de avaliação da plataforma se você gostou do que ouviu até aqui. Isso ajuda a chegar em mais gente.
Esse podcast é idealizado e narrado pela Sumaia Vilela e por mim, Eliane Gonçalves. A concepção de pauta da primeira temporada é minha. A Sumaia desenhou a segunda temporada.
A nossa dobradinha segue em todas as etapas do projeto. Pesquisa histórica, produção, entrevistas, roteiro, montagem e pós-produção no geral.
Contamos ainda com a valiosa e sensível participação da Fran de Paula. Ela também faz produção, entrevistas, contribui com enfoques, enfim, parceira.
A edição, parte da montagem e divulgação nas plataformas é da Beatriz Arcoverde.
A identidade sonora do podcast e a sonoplastia do episódio é de Jailton Sodré e foi feita a partir das composições gentilmente cedidas pelo Nelson Lin, nosso colega aqui na EBC. O Nelson também interpretou os trechos da música Cartas Celestes 2, do Almeida Prado, que aparecem na abertura e aqui no encerramento.
Já a identidade visual e a arte são assinadas pela Caroline Ramos.
O Luciano Barroso faz a narração dos recortes de jornal da época. Pedro Lacerda lê a notícia em inglês do New York Times. A vinheta do podcast tem as vozes de Marli Arboleia e Sayonara Moreno em destaque.
A versão do episódio em Libras, divulgada no YouTube, é feita pela equipe da EBC.
Usamos material histórico do acervo da EBC, da TV Pernambuco, Hemeroteca da Biblioteca Nacional, redes sociais da Bancada Ruralista e do arquivo do New York Times.
Também usamos músicas de Paulo Vanzolini, que se vivo fosse estaria fazendo 100 anos, João do Vale, dividindo a composição com Jocastro Bezerra de Aquino, Nelson da Rabeca, por ele mesmo, e de novo, João do Vale e José Cândido, na voz de Maria Bethânia. Tudo com fins jornalísticos.
E principalmente, obrigada a você que nos ouviu até aqui. Se puder tirar um tempinho para contar o que achou do podcast, nós agradecemos muito.
Por favor, deixe uma mensagem em ouvidoria@ebc.com.br ou no site ebc.com.br/ouvidoria. Também dá para fazer uma manifestação em Libras para o número 619-9862-1971. Muito obrigada. Até a próxima.